E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, nesta manhã. Seguimos juntos aqui até às 9 com as principais notícias do dia, também os temas que trazemos para os especialistas da universidade comentarem. E a gente vai apresentar para você mais um estudo importante, um estudo inédito na área de neurologia, e é sobre dor pós-Covid, que há registros de dor de cabeça também e dores crônicas com pacientes pós-Covid, ou seja, pacientes que têm sequelas. Eu vou conversar sobre o assunto com o Dr. Daniel Champi, do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP. Ele é responsável pelo ambulatório de dor do Instituto Central do Hospital das Clínicas. Dr. Daniel, bom dia, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer poder participar.
Doutor Daniel, primeira questão que coloco: vocês já estudavam a questão da dor e aí veio a Covid-19, essa doença que todos vocês especialistas tiveram que aprender a conhecer. Os estudos, as atenções foram direcionadas para os pacientes de Covid, depois, de se perceber importantes sequelas?
A dor crônica, que é a dor persistente, maior parte dos dias, por mais de 3 meses, é a principal causa de incapacidade por doença no mundo, de todas as doenças juntas, né? É a principal causa de perda de vidas humanas por incapacidade, se você comparar com todas as doenças que existem. E das 10 doenças mais prevalentes no mundo inteiro, dentre tudo que existe doença, dentre as 10 mais prevalentes, 4 são dores crônicas: dor nas costas, lombalgia, dores de cabeça, como enxaqueca, cefaleia, hipertensão, e dores musculoesqueléticas. Esse é o cenário de base nosso, em que dor é a principal causa de ida ao médico normalmente na assistência primária. O que aconteceu com o Covid é que, se os médicos e os profissionais de saúde todos que acolheram os pacientes na fase aguda conseguiram aprender com a evolução da epidemia como manejar na fase aguda esses pacientes em UTI, em enfermarias, nós começamos a ter uma população crescente de pacientes que saem, são sobreviventes, graças a Deus a maior parte dos pacientes sobrevive ao Covid. E muitos começaram a se queixar de sintomas duradouros. No começo da pandemia, existia até uma ideia de que talvez as pessoas pudessem se reinfectar ou ter uma infecção latente, crônica. Isso, apesar de existir, talvez seja menos frequente como causa, mas o que se começou a ver são casos, em que os pacientes mantinham alguns sintomas, pacientes que eram sobreviventes e mantinham sintomas duradouros. Existiram alguns estudos iniciais que foram tentar mapear esses sintomas. Existe uma grande lista de sintomas. Os mais frequentes são fadiga, seguidos por falta de ar e dores. Então, só que nós nunca se estudou exatamente que dores são essas, se são dores antigas que o paciente já tinha. A gente tem que lembrar que dor é prevalente na população geral, nas pessoas em casa. 20 a 30% da população geral, são dados da Universidade de São Paulo, publicados já há algum tempo, tem dor crônica normalmente. Então, esses pacientes são pacientes que tinham dor crônica que pioraram depois do Covid, são dores novas. Que dores são essas? E na prática clínica, nós começamos a ver muitos pacientes sobreviventes se queixando de muita dor de cabeça, dor no corpo, dores musculares, em alguns casos persistindo por muito tempo.
Agora, doutor Daniel, quando vocês começaram a desenvolver o estudo, quantos foram acompanhados ou ainda estão sendo acompanhados destes pacientes?
Então, o objetivo do estudo era fazer o primeiro estudo controlado. Tem uma questão importante: estadia em UTI pode causar dor crônica após estadia na UTI. Então, o paciente na UTI, ele é submetido à intubação, ele recebe bloqueio neuromuscular, agentes que podem causar miopatias, doenças musculares. Então, existe já uma prevalência: o paciente é feito procedimentos, ele pode ter um dreno de tórax. Todos esses essa vivência, essa estadia na UTI, pode se associar a dores pós-internação. Então, o que tem de novidade nesse estudo é que é o primeiro estudo do mundo controlado. O que é que nós fizemos? Nós usamos o Hospital das Clínicas como modelo. O Hospital das Clínicas, durante a primeira fase da pandemia, a primeira onda, ele foi dividido em setores. Teve um instituto, que é o Instituto Central, que foi exclusivamente destinado a pacientes com Covid, e o Instituto do Coração e do Câncer, a pacientes que não tinham Covid. Então, nós recrutamos pacientes que tinham sido hospitalizados no mesmo período, tendo Covid ou não Covid, no mesmo período, e fizemos entrevistas com esses pacientes com muitos detalhes. Nós perguntávamos se eles tinham desenvolvido dor nova ou não, se eles já tinham dores prévias, se essa dor prévia tinha sido agravada ou não, em qual a localização da dor, qual o impacto que ela tinha na vida deles. Então, nós conseguimos mapear, eram 110, cerca de 110 participantes que participaram do estudo inteiro nos dois grupos, E nós avaliamos esses pacientes várias semanas depois da alta. Então, o que tem de novidade desse estudo, que são duas novidades que nunca foram exploradas até hoje. Uma é que é um estudo controlado. Nós tivemos pacientes que ficaram internados, entubados, inclusive entubados durante a mesma duração de tempo que os pacientes com Covid, para ser um grupo controle bem feito. Então, é uma novidade, um grupo controle que tirou o efeito na comparação da estadia na UTI. E também avaliamos pacientes muitas semanas depois da alta. Vários pacientes, a grande maioria, depois de 3 meses, ou seja, pacientes que tinham dor nova, presente a maior parte dos dias depois de 3 meses da internação, são chamados pacientes com dor crônica. Então, o primeiro estudo que conseguiu avaliar a prevalência de dor crônica em uma amostra de pacientes que ficaram sobreviventes de Covid, que ficaram internados no período que foi até agosto do ano passado. Esse trabalho foi feito através de entrevistas telefônicas e teleconferências. Existe uma padronização metodológica para se fazer entrevistas por telefone, você treina uma equipe, faz perguntas estruturadas, mas no momento a gente não conseguia avaliar eles pessoalmente. Com a evolução e os períodos que houve de melhora da pandemia aí alguns meses atrás, o hospital recomeçou o atendimento ambulatorial e nós conseguimos convocar muitos desses doentes. Então, atualmente, nós estamos recrutando pacientes que estejam ainda, que foram avaliados nos últimos meses, e para fazer um exame físico e uma avaliação pessoal, coisa que não foi feita no primeiro estudo. Esse primeiro estudo foi uma avaliação à distância, como todos os estudos do mundo. Todos os estudos do mundo até hoje, a sua enorme maioria que fizeram avaliações de sintomas persistentes pós-Covid foram feitos por telefone ou por e-mail, por causa da condição sanitária. Mas nosso intuito agora é recrutar os doentes. Já recrutamos vários e estamos continuando o recrutamento de acordo com a permissão da condição sanitária, para acabar um estudo maior até, com uma avaliação mais detalhada desses doentes, fazendo exames, fazendo avaliações mais refinadas.
Agora, o que é que esse levantamento, esses dados, essas importantes informações demonstram? Que os pacientes podem ter sintomas, eu não sei se permanentes, mas tem gente enfrentando, né, alguns desses sintomas um ano após a infecção.
Isso. Então, isso é um dado, eu vou resumir então. Que nós encontramos, o principal, é que existe dor crônica, isso eu não sabia, existe dor crônica após Covid, nós conseguimos detectar. Se de um lado 65% dos doentes que tiveram Covid têm dor pós-internação, pós-alta, essa dor é crônica, persiste mais de 3 meses e é presente a maior parte dos dias em pelo menos 19%. Então 19% dos pacientes que têm alta do Covid têm dores recorrentes, presentes a maior parte dos dias depois de 3 meses. O que nós chamamos de dor crônica, porque é uma dor crônica que, em geral, é uma dor que começa a se instalar e ficar mais, eu vou usar um termo mais leigo, enraizada no paciente. Então, se ela vai ser duradoura, eterna, perene, a gente não sabe ainda, mas é um fator importantíssimo, porque dor crônica, se 20% dos pacientes que têm Covid desenvolverem dor crônica, isso se confirmar, isso vai ser uma sobrecarga enorme ao sistema de saúde, que já lida com os pacientes com dor crônica com muita dificuldade, por um monte de questões já de base da nossa situação. A dor mais comum é dor de cabeça. Então, uma porcentagem grande, a grande maioria dos pacientes desenvolveram dores de cabeça pós-infecção do Covid. O segundo lugar mais comum foi dor nos pés. Mas então, a cabeça e pés foram as localizações mais prevalentes. Uma outra coisa importante é que nós encontramos uma correlação entre a ocorrência de dores novas. Eu estou falando de dores novas, tá? A gente não considerou dores antigas. O paciente tinha uma dor antiga que piorou, uma dor antiga que melhorou, isso não entrou, são dores novas. Existia uma correlação entre a persistência e a presença de hiposmia, aquela perda do olfato e da sensibilidade gustatória, que geralmente o paciente refere os dois misturados, e a ocorrência de dor crônica. Mais de 85% dos pacientes que desenvolveram dor crônica tiveram hiposmia. Isso não quer a perda do olfato. A gente não sabe se isso é uma associação casual, por coincidência, ou se tem alguma relação direta de causa e efeito, eventualmente o vírus penetrando na mucosa nasal e levando alguma alteração central que leve ao quadro de dor. Isso é um pouco de especulação, a gente não sabe. Mas o fato é que a porcentagem de pessoas com perda do olfato no grupo de dolorosos crônicos é muito maior do que no grupo daqueles que não desenvolveram dor crônica. Esse é outro fato que nem é original. Esse fato já tinha sido relatado em 2 estudos prévios menores que não tinham grupos controle, mas aqui a gente conseguiu confirmar esse fato.
Isso aponta, pode trazer outras avaliações a respeito dos resultados, no sentido de do tratamento durante a doença ou após a doença, quer dizer, isso pode também afetar como esses pacientes devem ser tratados?
Sem dúvida, isso é uma área que está engatinhando ainda, porque a gente está relatando que existe um problema. Agora o próximo passo é tratar o problema. É claro que eu estou falando com o meu chapéu de cientista. Como médico, os pacientes acabam sendo tratados com medicamentos habituais, como analgésicos. Alguns pacientes têm dor crônica que piora depois do Covid, você trata com uma abordagem semelhante ao paciente com dor crônica. Mas o importante agora é, mapeando e tendo uma ideia do tamanho do problema, nós criamos os próximos passos, que seriam ensaios clínicos, pesquisas clínicas, testando medicamentos ou intervenções não farmacológicas para tratar esses quadros de dor, porque eles são altamente incapacitantes. Os pacientes têm um impacto muito grande, isso foi medido no estudo, na vida deles, por causa dessa dor, dessas dores novas.
Bom, a gente sabe que o trabalho de vocês já é exaustivo, né? Mesmo antes da pandemia, o trabalho do médico e cientista, o médico e pesquisador, de lidar com essas duas atividades, doutor Daniel, e a gente tem muita curiosidade de entender como é que vocês conseguiram lidar com o dia a dia da medicina e também com a pesquisa, quer dizer, como é que isso foi possível, esse estudo vai continuar, vai ter desdobramentos, conta um pouco para a gente também sobre isso.
Isso é importante mostrar, porque um estudo como esse é um esforço de um monte de gente. Então, nós tivemos uma quantidade de médicos que, além de tratarem do Covid, além de trabalharem dioturnamente combatendo a pandemia, tiveram energia para se dedicar a ligar para esses doentes, a contactá-los, fazer um projeto de pesquisa, mandar para o comitê de ética, ter ele aprovado, conseguir financiamento, fazer análise estatística, escrever o estudo, mandar para as revistas científicas e responder às críticas e conseguir uma aprovação. Isso é quase uma maratona. O trabalho acabou, a coleta de dados, em agosto, e nós acabamos o processamento completo em novembro, quando ele começou a ser submetido para as revistas. Então foi um recorde. O recorde desse só foi executado por muito esforço coletivo. Então, esse trabalho tem uma série de autores, a maior parte são médicos residentes, que estavam no meio do aprendizado médico, já médicos, né, mas numa especialização, e que também tiveram aprendizado com esse trabalho relacionado à realização de pesquisa, ainda mais numa situação tão adversa. Esse trabalho também foi parcialmente apoiado pela FAPESP e foi apoiado em grande parte pelo Departamento de Neurologia e o Centro de Dor, que tem um financiamento para algumas pesquisas de cunho social. Então fica aqui meu agradecimento a todo esse time, que não foi só da neurologia, colegas da infectologia, da pneumologia participaram ativamente do trabalho. E fica um agradecimento a toda essa equipe. O trabalho está dentro de uma linha de pesquisa maior. Então, ele, como eu disse, já tem uma parte, inclusive, que está em curso de avaliação presencial desses doentes, até para ter uma avaliação a longo prazo, né? Será que depois de 6 meses, 9 meses, a dor continua? A gente não tem essa pergunta. Uhum. Ou será que ela vai se esvaecendo com o tempo? A gente não sabe. A gente tem uma impressão clínica, porque vem dos pacientes, a gente tem uma impressão que alguns doentes continuam com dor a despeito da passagem do tempo. Mas isso é uma impressão clínica. Precisa comprovar cientificamente. E o próximo passo, eu espero que a gente consiga organizar isso para esse ano, seria um ensaio clínico, uma pesquisa clínica com intervenções que possam amenizar a dor desses doentes, sejam medicamentosas, sejam com técnicas chamadas de neuromodulação, seja com intervenções não farmacológicas. Isso são as cenas do próximo capítulo. Uhum. Eu queria agradecer imensamente o espaço e alertar a população informar a população os resultados dessa pesquisa, que vão ter, acho que, uma importância grande para o planejamento pós-pandemia também, né? Como lidar com os pacientes que são sobreviventes do Covid e que saem com algum tipo de restrição e com algum impacto negativo na vida deles. Uhum. Isso faz parte do nosso papel.
E por fim, doutor Daniel, em um minutinho, rapidamente, já que o senhor entrou nessa questão, é importante que as pessoas saibam que essa doença é muito grave para alguns pacientes, inclusive com sequelas, não é? Que podem durar muito tempo. Então, e nós estamos no momento de agravamento da pandemia, é importante a gente lembrar que nós temos que, sem dúvida alguma, nos cuidarmos, não é? Porque as sequelas podem ser muito sérias.
A doença tem um curso leve em algumas pessoas e extremamente agressivo em outras. A questão da idade é claro que é importante, e da imunossupressão ou da fragilidade por doenças prévias, mas os médicos estão cansadíssimos de ver pessoas rígidas, de meia-idade ou até mais jovens, em situações gravíssimas no hospital. Então, lembrar que cada pessoa é de um jeito, a interação do nosso corpo com o vírus é não sabida até a gente ter contato com o vírus. Uhum. A gente pode estar num grupo que vai ter uma relação muito boa e vai ter um quadro muito leve, ou pode entrar num quadro mais grave. Algo que esse estudo não viu mas que eu posso falar como médico que trabalha na pandemia desde o começo, é que mesmo casos leves de COVID, muito leves de COVID, podem dar esses sintomas. Não existe até hoje uma correlação entre os sintomas que a gente está descrevendo de dor e gravidade. O nosso estudo foi feito em pacientes que ficaram internados no hospital. Mas eu, como médico, nós vemos diariamente pacientes que têm quadros relativamente leves de COVID, que não são internados, que ficam em casa e que desenvolvem quadros pós-COVID bem intensos, com queda de pressão, que é chamado de desautonomia, dores de cabeça, fadiga intensa e muitas vezes dores mesmo, só dores, mesmo com quadros leves. Então existe até uma teoria, que ainda não está comprovada, de que talvez até os quadros de dor de cabeça e quadros mais intensos relacionados à dor pós-COVID sejam mais comuns em pacientes com quadros de pacientes que não foram para UTI, que não ficaram entubados, quadros relativamente mais leves, mais prevalente do que nos pacientes, proporcionalmente, claro, do que nos que ficariam na UTI. Isso ainda não foi comprovado, mas é uma impressão também do dia a dia. Então esse é um alerta também. O paciente pode ter um quadro relativamente leve e ter um impacto pós-COVID relativamente agressivo. Isso aí é algo que está se mostrando na prática clínica como uma verdade.
Eu gostaria de agradecer muitíssimo as informações prestadas pelo Dr. Daniel Champ, do Departamento de Neurologia da Faculdade de Medicina da USP, responsável pelo Ambulatório de Dor do Instituto Central do Hospital das Clínicas. Dr. Daniel, muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Obrigado, Roxana. Um abraço a todos os ouvintes. Um grande abraço.